alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. E nesta edição, nós vamos falar sobre a campanha Junho Prata. Essa ação tem como principal objetivo sensibilizar e envolver a população no combate à violência contra pessoas que estão na chamada terceira idade. E está com a gente para falar mais sobre essa campanha o coordenador da Frente Estadual em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o deputado Renato Câmara, que também foi o idealizador da lei que criou a campanha Junho Prata. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado desde já pela sua participação.
Eu que agradeço, Regiane. Olá a todos. É uma grande satisfação poder falar um pouco de tantas ações que estão acontecendo ao longo desse mês, que é denominado Junho Prata, para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.
Deputado, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes aqui da Rádio Assembleia sobre a idealização desse projeto que criou aí a campanha Junho Prata, que foi instituída no ano de 2018.
Nós temos informações e já temos discutido a questão da dignidade da pessoa humana idosa, que está no Mato Grosso do Sul. Ele ainda é um estado jovem e que a partir de 2030 nós teremos uma quantidade maior de pessoas acima de 60 anos do que pessoas jovens. E para 2050 nós teremos então uma comunidade muito superior de pessoas idosas do que as pessoas economicamente ativas. Então, o Junho Prata vem no sentido de discutir a questão da violência, mas também, mais que isso, pavimentar essa avenida para um futuro melhor, um futuro de dignidade, um futuro que precisa ser construído hoje para poder atender as pessoas idosas no futuro.
Deputado, quais são as atividades que estão sendo realizadas nesta edição da campanha Junho Prata? Afinal, nós estamos num ano atípico, né? Devido à pandemia do coronavírus, também onde esse público é o principal público que está sendo vítima dessa doença, né? São as nossas pessoas idosas, são os nossos idosos, que nós devemos ter todo um cuidado especial.
Ao longo desse mês, diferente do ano passado, nós tivemos mais de 32 eventos presenciais. Esse ano, diante de uma das maiores pandemias da nossa história moderna, nós estamos fazendo ela toda digital, online, por videoconferência, discutindo ações e problemas atuais em relação do enfrentamento à violência diante dessa grande pandemia. Existem informações mais precisas dos Estados Unidos, onde 28% houve um 28% de aumento da violência contra pessoas idosas nos Estados Unidos. Os números brasileiros ainda não foram fechados, mas teve um aumento ainda maior que isso. E a violência, quando a gente diz a violência contra a pessoa idosa, não é só a violência física, de luta, de briga, mas a violência também financeira. A violência da extorsão, a violência da humilhação, né, da pessoa idosa, que acaba sendo muito vulnerável nesse momento de isolamento. Porque quem comete esse crime contra a pessoa idosa são as pessoas que estão ao seu lado, as mais próximas, um parente, um amigo, um vizinho. E diante disso, nós fizemos todo um agendamento com as 40, mais de 40 entidades que participam junto conosco na frente parlamentar, de uma forma especial, o governo do estado. Estado, com a sua secretaria, com os seus representantes, nós iremos discutir, estamos já discutindo todas essas questões. Por exemplo, amanhã o Dr. Matheus, defensor público, vai estar discutindo sobre os caminhos a serem tomados por essas pessoas que são violentadas. Então, apresentando informações claras, simples, para que as pessoas que se sentem não cumpriram seus direitos possam tomar as devidas providências de uma forma adequada. Então, diante disso, nós estamos fazendo também outros debates, como, por exemplo, fizemos um debate presidente do Conselho Nacional do Idoso, onde participaram mais de 32 municípios representados pelos seus presidentes de Conselho de Assistência Social ou os municípios que têm o Conselho do Idoso, tirando dúvidas, quais são as ações do governo federal. Foi várias informações importantes, como os benefícios que os idosos vão ser disponibilizados para eles via nacional, mas para isso tem que ter um cadastro da entidade. Enfim, foi discutido todos esses pormenores para que as instituições possam ser beneficiadas e ajudar os idosos. Nós teremos também, ao longo da programação, um curso pela Unigran Capital para cuidadores. E hoje, muitas pessoas, mesmo não sendo como profissão de cuidador, é um cuidador de idoso. Quando um pai, uma mãe vem morar na sua casa, um parente ou um amigo, ou você tem contato ou ajuda pessoas idosas, tem todas informações envolvidas nesse trato com uma pessoa idosa que vão ser disponibilizadas através desse curso gratuito e online, uma discussão para tirar dúvidas, etc. Além de também a questão da saúde do idoso, a discussão como está acontecendo da alimentação, uma alimentação adequada, a questão dos cuidados necessários para evitar essa pandemia, explicações sobre o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes o idoso vê a televisão ou pega informações desencontradas e não tem uma noção clara do que está acontecendo. Então, diante disso tudo, nós estamos buscando dar resposta, né? Dar informações, procurar ter um fiscalizador dos direitos da pessoa idosa para que a sua dignidade seja sempre estabelecida e esteja sempre em primeiro lugar.
Afinal, né, deputado, a terceira idade é um destino de todos nós, né? Todos nós vamos chegar no momento na terceira idade e toda a sociedade tem que estar preparada para isso.
Com certeza. Nós precisamos estabelecer o hábito do respeito ao idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso, que tem várias determinações, várias regulamentações, vários direitos que, na grande maioria ou muitos, não são cumpridos. E precisa essa informação dos direitos, né, chegar até os jovens para que eles saibam que eles têm compromissos com idosos. E os mais jovens, eu digo, sua jovem, lá na adolescência ou no início da sua juventude, mas todos nós que somos mais jovens temos o hábito, né, de cuidar, de zelar, de se preocupar com a pessoa idosa que está mais vulnerável e um dia também já foi jovem, e todos nós um dia também seremos idosos e precisaremos, dentro das nossas fragilidades, do apoio da mão amiga do próximo.
Esse ano, nessa campanha Junho Prata, também estão sendo desenvolvidas várias ações por meio da mídia local, das redes sociais. Eu vi recentemente uma cartilha que está sendo divulgada nas redes sociais, conscientizando as crianças da atenção que tem que ser dada aos idosos.
Exatamente. Todas essas leis não precisariam ter se todos nós cumpríssemos, né, a grande essência da nossa vida, que é a solidariedade. Não precisaria ter nos bancos do transporte público, por exemplo, banco preferencial, onde um idoso, quando entra ao ônibus, por exemplo, o próprio jovem já levantaria para dar lugar a essa pessoa idosa. Mas precisa ter, porque esse hábito não acontece. E é de jovem, é de criança que a gente aprende esses valores fundamentais de atenção, cuidado e preocupação das pessoas idosas.
Deputado, entre as ferramentas de enfrentamento da violência contra idosos, a Assembleia Legislativa conta com a Frente Parlamentar, composta por diversas entidades além do poder público. Qual o papel dessa Frente Parlamentar hoje, deputado?
A Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas Idosas, nós somos mais de 12 deputados, discutimos esse tema. E a grande inovação da Frente Parlamentar do Mato Grosso do Sul, que tem recebido várias ligações de outros estados, de outros parlamentares do país inteiro, para entender a dinâmica que a Frente Parlamentar do Mato Grosso do Sul tem implantado. Entre elas, a participação do terceiro setor, das comunidades, das entidades, da representação de conselhos, do governo do estado, que todos juntos, outros poderes como Defensoria Pública, Ministério Público, todas essas entidades se reúnem uma vez por mês, presencialmente antes da pandemia e agora por videoconferência, continuamos os trabalhos. Nós nos reunimos e discutimos os temas e os problemas que chegam até essas entidades ou que elas estão passando. Então, diante de fatos reais que estão acontecendo, a Frente Parlamentar articula todos os encaminhamentos e ações para poder dar resposta a esses problemas. Como exemplo, nós detectamos que os asilos estavam passando dificuldade da ordem alimentar. E fizemos uma pesquisa com a grande maioria dos asilos do Mato Grosso do Sul. E, de fato, os repasses municipais diminuíram e as doações de terceiros também diminuíram para essas entidades. Imediatamente, a Frente Parlamentar, junto com todos os deputados, encaminhamos e apresentamos ao governo do estado essa situação, que foi de pronto atendida pelo governador, e hoje mais de 54 entidades em todo o Mato Grosso do Sul que cuidam de idosos estão recebendo cestas básicas para auxiliar na alimentação de mais de 1.600 idosos. Então, ações como essa, articuladas com as entidades, capitaneadas pela Assembleia Legislativa, têm dado resultados gigantes em relação à defesa da dignidade da pessoa idosa.
Deputado, é importante destacar que a Assembleia Legislativa também tem defendido, apresentado algumas leis em defesa desse público.
Quando a gente fala de dignidade, a gente é um termo muito amplo. Ela exige a compreensão que não é só investimento, não é só o recurso, mas sim que seja feita a justiça, que seja cumprida as leis. E para isso, precisa ter um envolvimento segmento da sociedade que é quem observa, quem de fato é impactado pelas leis. E a Assembleia Legislativa, diante de várias discussões, tem apresentado vários encaminhamentos e propostas de lei, como, por exemplo, a lei da renovação da carteira de motorista do idoso, onde na renovação da carteira de motorista para quem é idoso tem duração de 3 anos a carteira de motorista, enquanto para quem não é idoso a duração são 5 anos, mas o valor era o mesmo. Então essa injustiça foi corrigida através de várias discussões na frente parlamentar, onde apresentamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que foi aprovado, foi sancionado pelo governo do estado e hoje os idosos têm um desconto na renovação da carteira de motorista de quase 40%. Então, ações, observação da realidade, debates, têm dado muito resultado para a população idosa do Mato Grosso do Sul.
Deputado, para nós encerrarmos aí o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor destacasse para a gente, o senhor aí que é um defensor dessa bandeira na Assembleia Legislativa em defesa da pessoa idosa, quais são os avanços o que ainda precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos?
Existem várias questões que precisam caminhar juntas. Nós não podemos destacar uma que seja mais importante. Mas eu acredito que uma das mais importantes, entre todas as outras, é a regulamentação do Fundo Estadual do Idoso. Esse trabalho foi discutido na Assembleia Legislativa, nós fizemos um projeto de lei, um modelo de projeto de lei, onde foi apresentado para o governo do estado e ele está em fase de finalização da sua regulamentação. Então, tem um fundo estadual do idoso que já foi criado, mas precisa ser regulamentado. Essa é uma luta de mais de 20 anos. Só em São Paulo, o fundo estadual do idoso, no estado de São Paulo, arrecada mais de 30 milhões de reais para fazer ações em prol da pessoa idosa e auxiliando as entidades. Esses recursos, eles, uma boa parte, vem do governo federal, do fundo. E não são só recursos públicos. Todas as empresas que queiram fazer doações para ser descontados imposto de renda, as pessoas físicas também podem doar para esse fundo, que ele é discutido com a sociedade, com o conselho que rege o fundo, ações para beneficiar a pessoa idosa e de fazer, promover a discussão e promover a conscientização dos jovens, das pessoas. Então eu vejo que o grande passo para Mato Grosso do Sul vai ser a regulamentação do Fundo Estadual do Idoso, porque aí teremos recursos e teremos como obter, buscar recursos também judiciais, como por exemplo, uma pessoa que comete um crime contra a pessoa idosa e acaba sendo penalizado também financeiramente, o juiz pode determinar que esse pecúnio possa ir para o fundo do idoso, para proteger as pessoas idosas. Então, diante disso, eu vejo, entre todas as ações, são importantes, estamos trabalhando, lutando, mas na prática, a regulamentação do Fundo Estadual do Idoso vai ser um avanço gigante no combate à violência e também na promoção da dignidade da pessoa idosa.
Deputado, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa Vida Saudável e os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para o senhor fazer suas considerações finais, alertar a nossa população da importância da atenção às nossas pessoas idosas.
Eu quero aqui agradecer a oportunidade de poder falar um pouco dessa luta que todos nós estamos travando em relação aos direitos, para que se cumpra os direitos da pessoa idosa e também desse enfrentamento contra a violência da pessoa idosa, que é denominado Junho Prata, onde vários debates acontecem ao longo desse mês. Mas dizer que quando a gente preserva a dignidade da pessoa idosa, nós estamos preservando a nossa história e nós estamos preservando também aquilo que nós seremos. Então, nós precisamos fazer as construções necessárias, quando eu falo construção não só física, mas a construção de uma vida melhor para todos aqueles que vão envelhecer, que é um ciclo normal e natural da vida. É nascer, crescer e envelhecer. Então, o envelhecer ativo, com seus direitos preservados, com alegria, com oportunidades, né, é uma grande conquista que nós todos desejamos. E enquanto deputado estadual, sempre estaremos lutando para que isso aconteça. Meu muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós e aqueles que puderem, fiquem em casa. Vamos fazer a nossa parte para que possamos vencer essa grande pandemia.
Obrigada, deputado, e nós agradecemos também a participação de todos os ouvintes da Rádio Assembleia, a audiência de todos. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pelo nosso site, al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a programação da Rádio Assembleia.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.